Marcelo Matias, ele que é presidente do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que faz uma campanha importante. Afinal, nós sabemos, né, que hábitos simples de higiene podem reduzir muito, muito mesmo, a contaminação por vírus. E não é diferente com o coronavírus, né? A gente sabe que existe esse novo vírus, sabemos dos riscos, sabemos que há casos suspeitos também, inclusive aqui na região com o Passo Fundo, já mais um caso foi descartado, mas mais dois já apareceram como suspeitos. E nós temos, claro, que mantermos alguns hábitos simples para nos prevenir. E o Sindicato Médico aqui do Estado do Rio Grande do Sul vem fazendo sua parte, né, Marcelo? E com essa campanha importante, prevenir, faça disso um hábito, higienize suas mãos. Não parece, né? Mas uma coisa tão simples que é lavar as mãos pode prevenir casos de doenças graves, né? Marcelo, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila. É um prazer falar com a cidade inteira de Marau. Nós estamos fazendo aqui uma atividade de interesse público, que é basicamente a nossa função. Portanto, nós estamos fazendo uma campanha para fazer a nossa parte, no sentido de fazer a orientação para a população da importância de higienizar as mãos, da importância de, na presença de sintomas gripais inespecíficos, como é o caso do coronavírus, a gente procurar se afastar das secreções. Em caso de a gente estar com alguma evidência de infecção, a gente utilizar a máscara. E, portanto, eu acho que é importante que toda a nossa população seja consciente, porque a gente deveria seguir nesse aspecto os nossos irmãos japoneses, que têm uma educação respiratória, o que significa que sempre que há um sintoma de infecção viral, eles fazem toda uma questão de proteção, e o nosso objetivo agora é chamar a atenção para isso, com esse tipo de campanha, para tentar evitar que esse vírus, que tem uma tendência de se transformar em uma pandemia, mas ainda não é, acabe atingindo nossos próprios lares.
Certamente, né, Marcelo, vocês do CIMERS têm dados com relação à redução de alguma contaminação só com esses simples hábitos, por exemplo, de higienizar as mãos. Existe aí uma porcentagem de que a gente possa dizer, reduzem até tanto por cento a contaminação por vírus e também por bactérias, por exemplo, que causam as doenças mais simples, as gripes, os resfriados, e que existe algum dado aí com relação a esse hábito simples de higienizar as mãos e que reduz a contaminação?
Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas o ato de higienizar as mãos reduz em 40% o risco de infecções. Portanto, é uma atividade de extrema importância. Nós não estamos tratando de uma coisa que é uma atitude simples com resultados muito impactantes. Só para dar um exemplo para os nossos ouvintes, nós historicamente fomos educados a tossir ou espirrar e cobrir essa tosse ou esse espirro com a palma da mão. E isso é um erro que foi passado de geração em geração e que aumenta a infecção, porque as pequenas gotículas contaminadas, em caso de infecção, que vão até a mão, a gente vai contaminar objetos, e sabemos que o vírus dura em torno de uma hora em ambiente livre, e também ao cumprimentar as pessoas. Então, a gente aproveita esse momento para orientar que a população, ao espirrar ou tossir, o faça contra a face interna do cotovelo, porque aí a gente não contamina as mãos. De qualquer forma, a higiene frequente das mãos, e eu sugiro que as pessoas andem com o seu álcool gel por aí, porque ele é exatamente eficaz. Existe um vídeo na internet circulando dizendo que o álcool gel não funciona, e não é verdade. O álcool gel é sim a substância adequada para fazer higiene de mãos em público, porque a gente não vai andar com sabão e água, mas sem dúvida alguma, se a pessoa estiver em casa, sabão e água também é suficiente. Uma coisa que é importante dizer especificamente com relação ao coronavírus é que a pessoa pode estar assintomática e ela já é contaminante. Os trabalhos mais recentes têm demonstrado que o período de latência dele, ou seja, o período no qual a pessoa já é infectada, mas ainda não tem sintomas e, portanto, já passa o vírus adiante, dura entre 1 e 14 dias. E o período máximo diagnosticado foi de 24 dias. Então, nesse período todo, a pessoa é infectante. Por isso os cuidados são fundamentais. Por isso os cuidados visam evitar que a gente propague a doença, especialmente para as pessoas próximas da gente.
Então, quer dizer que se você for tossir ou espirrar, algo que é bem comum, né? Nós colocamos a mão em frente à boca, é algo que deveria ser proibido nesse caso.
Essa é a hora que eu tenho dito que o governo gasta dinheiro com tanta propaganda inútil e poderia fazer uma campanha simples e de alto impacto, explicando para as pessoas como fazer para tossir ou espirrar de maneira adequada. Isso, mais a higiene das mãos, vai ser, sem dúvida alguma, o que tem de melhor em termos de prevenção para o coronavírus. E também a disponibilização, obviamente, de máscara para as pessoas sintomáticas. Porque o problema do coronavírus é que o diagnóstico dele, por isso a gente tem tantos casos suspeitos, ele tem um conjunto de sintomatologias que são comuns a diversas outras viroses. Então é febre, aquela sensação de dor no corpo, um pouquinho de dor de garganta, dor de cabeça, eventualmente vômitos ou diarreia, quer dizer, são coisas um pouco menos comuns, os sintomas gastrointestinais, mas são sintomas comuns a diversas viroses. Como são comuns a diversas viroses, a regra básica é qualquer sintoma desses deve ser acompanhado da prevenção de contaminação respiratória e, para isso, o indivíduo suspeito deve imediatamente usar a máscara. Então, é um assunto que ele está apenas no início, ele é mais importante em países onde tem o inverno, por isso ele tem sido mais predominante na Europa, a gente olha a Itália ou na própria China, onde também, além de ser inverno, foi o foco da infecção, mas eles têm o pior país de todos, com a maior mortalidade, é o Irã, que também tem essa situação, um sistema de saúde mais deficiente, mas países como Coreia e Japão, também próximos, têm uma incidência grande. Já aqui a gente tem, em princípio, apenas dois casos diagnosticados, múltiplos suspeitos, mas a gente tem a convicção de que, especialmente com a chegada do inverno, a gente precisa reforçar a nossa atividade de prevenção, justamente para evitar que a doença se dissemine.
Marcelo, então, deixa eu só pedir uma orientação sua, porque existe uma série de informações, não é por falta de informação, mas tem muita informação desencontrada, e infelizmente nós não podemos desconsiderar também as próprias notícias falsas, né, que surgem nesse momento, infelizmente. E como as informações são muitas, as pessoas também ficam um pouco perdidas com relação a se deve existir uma preocupação maior ou se ainda é necessário que todos mantenhamos mais cautela, mais calma. Muita gente morre de gripe também todos os anos e tudo é devidamente controlado, digamos assim. Existe motivo para pânico?
Eu acho que não para pânico, mas é importante que a gente traga os números. Quando a gente vai tratar da gripe propriamente dita, essa que existe a disponibilidade da vacina e que eu recomendo que nossos ouvintes façam, o índice de mortalidade é em torno de 0,6% ou 0,7%. Mas como a incidência dessa gripe sazonal é muito maior, o número de mortes é maior. Se estima, por exemplo, que nos Estados Unidos, no ano passado, houve mais de 10 mil mortos apenas pela infecção gripal, que é prevenível pela questão da vacina. Quando a gente vai para o coronavírus, a mortalidade do coronavírus é um pouco mais alta. Ela é em torno de 2%. Entretanto, também varia. Se a gente pegar os países que têm sistema de saúde piores, tipo o Irã, ela tem chegado a 10%. Já tem países, por exemplo, com uma qualidade de nível de saúde melhor, que tem tido mortalidade zero, a despeito de uma incidência maior, mas até a própria Itália teve mais de 50 óbitos. Então, o que é o fator determinante? Nesse momento, não há nenhum óbito diagnosticado em crianças abaixo dos 9 anos. Então, parece que é um vírus que tem menos efeito em jovens. E quanto maior for a idade, maior vai ser a incidência, ou maior vai ser o risco de mortalidade. Então, especialmente em homens mais idosos e que tenham uma doença pulmonar ou clínica de base, que vai desde o tabagismo, enfisema, ou doenças próprias da idade, como diabetes, assim por diante, esses vão ter um risco maior de mortalidade. Por isso, nesse momento, a gente não tem que ficar em pânico, o que a gente deve ter é a orientação. Portanto, nesse momento no Brasil, como os casos são extemporâneos, sempre de pessoas que tiveram contatos com pessoas que viajaram especialmente para a China e para a Itália, a tendência é tome cuidado, oriente seus filhos. A minha filha tem ido para a escola com álcool gel na bolsa. Seus filhos devem ir para a escola com álcool gel na bolsa. Nós mesmos devemos tomar cuidado. Quando formos andar em transporte público, se tiver alguém sintomático, essa pessoa deve utilizar uma máscara. A gente deve fazer a higiene das mãos com álcool gel com absoluta frequência. E, por favor, se formos tossir, vamos tossir da maneira mais adequada. Eu acho que nesse momento não há razão para pânico, mas a gente tem que seguir o que diz a Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde determinou o coronavírus como um risco muito alto de desenvolvimento de pandemia. E cada vez a gente tem um número maior de países com a presença do vírus. Então a tendência é que acabe virando uma pandemia internacional e a gente tem que aproveitar que ainda está quente aqui no Brasil para a gente se preparar para o inverno que há de vir.
Pois é, e o nosso ainda é muito mais rigoroso aqui no Sul, né? Marcelo, antes de encerrarmos aqui o nosso papo, só nos fale a respeito dessa campanha, como é que o Simers está trabalhando através desse tema, né, de prevenção, quais são as atividades, os trabalhos realizados pelo Simers?
Nós estamos fazendo uma campanha de divulgação, indo nos hospitais, distribuindo um folder para a população e para os médicos, e junto com o folder de orientação, vai uma bolsinha de álcool gel, justamente para chamar a atenção. E temos feito uma campanha nas mídias, justamente para tentar levar para a população e para os locais mais remotos e mais distantes a informação, justamente para poder fazer a nossa parte. Nós começamos ontem aqui em Porto Alegre, no Hospital Fêmea. A partir de hoje, nós temos meninas e rapazes distribuindo os nossos folders, nossos álcool gel por vários hospitais do nosso estado. E a ideia é conseguir muito mais do que garantir o fornecimento de álcool gel, o que nós não temos capacidade. A ideia é fornecer a informação e chamar a atenção para o tema, porque é um tema que tende a ser muito importante com o passar dos dias e por isso nós estamos cumprindo a nossa função.
Legal, importante e parabéns pela iniciativa. Marcelo Matias, muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada. Estamos sempre, né, muito atentos a todas essas questões, tentando controlar também a informação para não confundir ainda mais a cabeça das pessoas, né, dos nossos ouvintes principalmente. E por isso que é importante essas orientações para que a gente possa também agir, como já falamos aqui durante a entrevista, tão simplesmente, né, com algumas ações simples que não nos custam nada e que é só colocar entre os nossos hábitos que a gente já previne muita coisa, né? Então, muito obrigada pela tua atenção. Grande abraço.
Um grande abraço. Eu agradeço, Camila, a Rádio Alvorada pela possibilidade e quero cumprimentar porque vocês estão fazendo uma função social também, que é passar adiante a informação e a ideia sobre como se prevenir. Muito obrigado e o Simers estará sempre à disposição quando precisar da gente. Muito obrigado, um abraço.
Obrigada. Agradecemos, então, Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, falando sobre essa campanha.